jovempan.com.br.
Boa tarde, Brasil! Em São Paulo, 12 horas e 1 minuto. Está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é quarta-feira, 17 de agosto de 2016. As informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. Ricardo Gomes é apresentado no São Paulo. Com direitos de imagem atrasados, Santos espera vender jogadores para equilibrar as finanças. Palmeiras faz propostas por Yoran da Chapecoense. No Corinthians, Pedro Henrique e Danilo deixam o departamento médico e podem voltar a jogar. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes, que também tem os destaques olímpicos para você. Doze horas mais 2 minutos. Vamos começar falando com o São Paulo, depois da apresentação do Ricardo Gomes. Tem novo treinador, o tricolor do Morumbi. O São Paulo é com você, Márcio Espímpolo.
José Manuel de Barros, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, Ricardo Gomes ontem foi apresentado como novo técnico do São Paulo. Já comandou a primeira atividade, hoje é a segunda, e no domingo a reestreia do técnico como profissional do São Paulo contra o Internacional. O mesmo time que marcou a saída do técnico em 2010. Foram 4 anos afastado do futebol por causa de um problema de saúde. Não tem nenhuma limitação mais séria. Assim você percebe apenas, segundo ele, uma perda de sensibilidade, mais que isso ele costuma fazer ainda com alguns exercícios, com fisioterapia. Algumas palavras fogem ainda do treinador na entrevista coletiva, mas ele reinicia o raciocínio em algumas circunstâncias, até costuma rir desta situação, mas isso não atrapalha em nenhum momento, segundo o próprio técnico, que explica o porquê deixou o Botafogo depois de ser procurado pelo Cruzeiro no começo do campeonato, não aceitou, mas agora volta ao São Paulo. Vamos ouvi-lo.
Teve uma proposta no início do Campeonato Brasileiro, achei que não era o caso, eu tinha que continuar esse trabalho no Botafogo, e quando veio a proposta do São Paulo, e aí eu falei, aí veio toda a minha memória, a minha recordação do clube, que eu acabei de falar, que eu comecei a gostar na época de seleção brasileira. Tá? E aí eu conversei com o presidente do Botafogo, tivemos uma conversa franca e eu achei que seria melhor para mim, e ele permitiu. Então foi uma coisa bem simples. Foi uma conversa e um almoço. Foi resolvido.
Vida de treinador é imprevisível. O objetivo é fazer um melhor trabalho do que fez na primeira passagem pelo São Paulo.
A vida do treinador, você sempre. O desafio é constante. Independente da colocação, o objetivo do clube. O Botafogo é outro grande clube. Então, quando você chega no São Paulo, quando você chega no Botafogo, são grandes clubes. Agora eu tenho na minha cabeça fazer melhor do que eu fiz em 2009 e 2010.
Garante que está bem de saúde e pronto para trabalhar, dedicando-se 100% ao São Paulo.
Sim, a saúde é mais importante. O que eu tenho? Eu tenho algumas sequelas, uma pequena afasia, vocês já notaram. Lado direito, era para ficar hemiplégico, consegui recuperar uma grande parte. A parte lesionada é a parte de sensibilidade, nem sempre se eu vou recuperar ou não. Tem que estar sempre trabalhando, estimulando para recuperar. Esse é o meu ponto. Nenhuma restrição. Então, qualquer pressão que vocês colocam, não vai ter nenhuma. Estou livre.
Para melhorar o São Paulo, não tem outra alternativa. Será no dia a dia.
Então, eu vou buscar a informação é mais importante nesse momento. Eu preciso de muitas informações. Porque uma coisa é você ver jogos, vídeo, o dia a dia com as informações, isso vai me dar conteúdo de que forma agir.
Não faz previsão nenhuma, nem de título brasileiro e nem de briga pela Libertadores.
Pode me dar daí um mês para respondê-la, se será possível brigar pelo título, porque isso gostaria muito, mas promessa hoje não quero fazer.
O São Paulo se identifica muito com a Libertadores da América, vai atrás da vaga, mas sabe que é preciso um tempo, ele está chegando agora.
O São Paulo vive a Libertadores de uma forma diferente, né? Então, todo esse primeiro semestre, isso aconteceu em 2009 e de novo, né? E nós temos que encontrar uma forma diferente, né? Porque Libertadores terminou, o Brasileiro é outra competição, com outras dificuldades, você tem que usar outros meios para encontrar e botar o São Paulo para subir na tabela. E aí a moral do jogador, isso precisa de muito trabalho, e vamos pensando nisso desde que eu cheguei, mas tem poucas. Uma coisa é você ver os jogos pela televisão, outra coisa é você vai ao estádio, independente de ser treinador ou não ser, tá? Você vê o jogo na televisão, você conversa com alguém que ficou no estádio, o jogo é outro.
O presidente Leco também foi ouvido, ele que fez a apresentação do treinador. Não há multa e não há prazo. É um contrato simples, quando as partes não estiverem felizes, aí cada um vai seguir a sua vida normalmente.
O contrato dele foi celebrado por tempo indeterminado. Nós temos uma relação de confiança e de história que de um lado e de outro nos deu a tranquilidade de ajustar que o contrato dele não precisa ter prazo, até porque essa questão de prazo, multa e tal, isso não segura ninguém, isso não vincula ninguém. O que nos vincula fundamentalmente é a relação de imenso respeito e confiança que nós temos reciprocamente.
Outro assunto que foi comentado nessa entrevista, Rodrigo Caio. O assédio é muito grande de clubes do futebol europeu.
Eu espero que o Ricardo conte com o Rodrigo. O Rodrigo, a partir de segunda-feira, volte campeão olímpico, valorizado. E certamente, como todo grande jogador, e ele não é o único, vai despertar interesses e tudo isso. Mas nós esperamos, assim, que o Ricardo possa contar com ele aqui na formação de uma equipe bem forte.
Aí a participação de personagens do São Paulo. Domingo, jogo contra o Internacional no sul do país, na sequência do Campeonato Brasileiro.
Boa sorte para o Ricardo Gomes nesta segunda passagem como treinador do São Paulo Futebol Clube. Meio-dia e 9.
Jornal de Esportes.
Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Fan News.
Polícia prende quadrilha e liberta a família mantida refém durante assalto à residência em Santo André, na Grande São Paulo. A invasão, promovida por 4 bandidos na casa número 261 da Rua Itita, no Parque Novo Oratório, ocorreu no início da noite desta terça-feira. Os ladrões chegaram ao local em um Monza cinza e 3 deles, armados, desceram e renderam um dos moradores que estava no portão. Um dos suspeitos ficou ficou no carro vigiando a rua, enquanto os outros entraram no imóvel e dominaram mais membros da família, incluindo uma grávida. Eles passaram a vasculhar a casa em busca de dinheiro, eletroeletrônicos e outros objetos de valor que iam colocando no carro dos moradores, um Ágile prata. Mas a presença de um carro desconhecido com um homem dentro, em frente à casa, chamou a atenção de vizinhos que ligaram para o número 190. PMs chegaram rapidamente ao local. O bandido, que aguardava no Monza e usava um celular para se comunicar com os comparsas, foi o primeiro a ser detido sem reagir. Os demais também se entregaram após uma breve negociação. Com a quadrilha, foram apreendidos um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola, além do Monza. Nenhum dos reféns foi ferido pelos assaltantes, mas a moradora, que está grávida de 8 meses, passou mal e teve de ser encaminhada a um hospital da região. Os bandidos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial de Santo André e autuados em flagrante por tentativa de roubo, formação de quadrilha e porte ilegal de arma.
Jornal de Esportes.
São 12 horas mais 11 minutos, agora vamos de Corinthians, que só joga na próxima segunda-feira, André Ranieri.
É isso mesmo. Fala, Zé Manuel, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Corinthians, na segunda-feira que vem, tem compromisso diante do Vitória. Retornando à Arena em Itaquera, Corinthians, que não está mais no G4 do Campeonato Brasileiro, neste momento é o 5º colocado. Técnico Cristóvão Borges terá volta de Elias, cumpriu suspensão na partida diante do Grêmio em Porto Alegre e será um reforço no meio de campo. Além dele, vários jogadores foram liberados pelo departamento médico. Danilo, Pedro Henrique, Bruno Paulo, Kaique, também o Williams. Resta saber quais desses jogadores também terão condições físicas de atuar e serão relacionados pelo técnico Cristóvão. Romero foi convocado para a seleção paraguaia. Né, o Balbuena ficou de fora, o Arce chamou o Romero, mas não chamou o Balbuena. Vai desfalcar o Corinthians na partida diante do Fluminense, oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 31 de agosto, e pode perder também o jogo diante do Sport, 23ª rodada do Brasileirão, no dia 8 de setembro. Quem falou nas últimas horas foi justamente o Romero, e ele disse que a culpa do mau momento do Corinthians não é só dos atacantes.
Não é só atacante, que tem um time. Todo mundo está lutando para melhorar. Se a gente não fez gol, a gente não tem que tomar gol também. Todo mundo tem que lutar para ganhar. Não sou o atacante. Então, a gente está trabalhando para isso. Como falei, é uma oportunidade agora de fazer gol agora em casa. Tem um jogo aqui, aí pela frente difícil, mas a gente, com a tranquilidade que eu falei, a gente vai fazer gol.
Romero, tá faltando tranquilidade pro Corinthians? A gente viu que na partida diante do Atlético Paranaense até teve um lance ali que você podia ter feito 1-0 pro Corinthians, o goleiro acabou defendendo, o Giovani Augusto perdeu um gol que dificilmente ele perderia se ele tivesse mais tranquilo. Você acha que tá faltando essa tranquilidade aos jogadores do Corinthians dentro de campo?
Não, acho que a gente também fica surpreso por isso. Só que a gente tem que caprichar mais e fazer gol. Tem que fazer gol para a gente ganhar, como você falou, tranquilidade, e aí você planejar diferente o jogo. Fica com a bola e aí a gente vai ganhar esse jogo que tem pela frente.
A disputa não tem que ser mais um foco no G4 do Campeonato Brasileiro do que qualquer outra coisa?
Não, a gente tem que brigar para o título. O Corinthians não briga para G4. A gente tem elenco para brigar pelo título. O ano passado também ninguém acreditava em nós e a gente ganhou o brasileiro. Então a mesma coisa agora. A gente não, ninguém acredita em nós, mas a gente acredita em nosso elenco. A gente está trabalhando pra caramba aí no Corinthians e vai dar a volta pra cima.
Esse o paraguaio Romero, sem marcar as 7 partidas no Corinthians, garantindo que a disputa do Timão ainda é pelo título. O foco não passou a ser só no G4, Corinthians briga também pelo título. Outro personagem que falou nas últimas horas no Corinthians foi o Guilherme Arana, lateral esquerdo, não vem tendo oportunidades, mas ele foi convocado pelo técnico Rogério Micali e vai participar de 2 amistosos contra a Inglaterra na seleção sub-20. E ele falou sobre essa oportunidade que foi dada a ele e também a 2 amigos, companheiros dele, o Maicon, volante emprestado à Ponte Preta, e também ao Malcom, atacante que foi titular no ano passado no título do Corinthians e que agora está no futebol francês.
Soubemos esperar sempre juntos. Me lembro que eu, o Malcolm e o Maicon pegava ônibus junto, lotado depois do treino, cansado, dormindo em pé dentro do ônibus, e hoje a gente está indo junto para a seleção. E ontem eu conversei com o Maicon, ele relembrou esse passado da gente, que foi muito bom, e a gente alcançou esse nível de seleção, acho que é muito gratificante para a gente, para a nossa família.
A gente costuma falar que em time que está ganhando não se mexe, né? O Corinthians não está vivendo isso, não tem conseguido vencer os jogos. Você não acha que está na hora de mexer e, de repente, te dar uma oportunidade ali na lateral esquerda?
Não, eu acho que o Wendel vem muito bem, tá jogando muita bola. Não tenho o que falar, é trabalhar forte, é ver o que errou, ver as coisas que tem que fazer para o bem, para a gente melhorar. Eu acho que é isso aí, resultados não estão vindo, mas... é trabalhar forte para alcançar o G4 de novamente.
Esse o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Corinthians, que também negou que tenha havido uma proposta do Sporting de Portugal pelo futebol dele. Corinthians volta a treinar daqui a pouquinho, na parte da tarde. Segue a preparação para o jogo diante do Vitória na próxima segunda-feira. E ontem havia uma expectativa muito grande. Será que haveria protesto no CT Joaquim Grava? Já que na segunda-feira teve um protesto de parte da torcida do Corinthians no Parque São Jorge. Mas ontem tudo tranquilo no CT do Corinthians, sem nenhum protesto. Zé Manuel.
Muito obrigado, André Ranieri. Agora 12 horas e 17 minutos. Vamos ao Rio de Janeiro. Alô, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Falamos aqui do Maracanã, o público vai chegando em bom número, sol, calor danado, isso vai ser ruim para o jogo entre Brasil e Honduras, que aconteceu justamente na partida de ontem, que o Brasil feminino foi eliminado da Olimpíada, da disputa pela medalha de ouro, vai agora para o bronze contra a seleção da Suécia. O calor forte atrapalhou o desempenho das duas equipes na primeira etapa, ainda assim deu Suécia nos pênaltis, Suécia que jogou fechadinho, foi para a final, eliminou o Brasil, eliminou a seleção dos Estados Unidos, que era a favorita ao ouro, e agora está na decisão contra a seleção da Alemanha. Daqui a pouco o Brasil joga por uma vaga na final da Olimpíada de 2016. Se avançar para a final, o Brasil já tem pelo menos 6 medalhas garantidas no futebol ao longo de todas as Olimpíadas, e acreditem se quiser, passa a ser o país com o maior número de medalhas na história dos Jogos Olímpicos, futebol masculino, é claro. Por falar no futebol masculino, vamos ouvir de imediato aqui na Jovem Pan, muita gente do lado de fora, vai ter fila, vai ter confusão, conheço um monte de pessoas que ontem só conseguiu entrar no intervalo de Brasil e Suécia. Mas vamos ouvir aqui o Gabriel Jesus, dizendo que respeita a seleção de Honduras, mas sabe que o Brasil joga em casa, com o apoio da torcida, e vai para dentro, vai para cima da seleção hondurenha.
Então, é o jeito brasileiro de jogar, né? Nossa equipe vem mostrando, acho que não só nesses dois últimos jogos, mas nos quatro, que a gente trabalha bem a bola e tem paciência para fazer gol ou para criar chances. Então, a gente trabalhou muito, assistimos alguns vídeo deles, e vamos com tudo amanhã, com o objetivo só em ganhar o jogo. Então vai ser um jogo duro, a gente sabe, nunca vai ser fácil, mas vamos trabalhar para que a gente possa passar para a final.
Ah, então o Gabriel Jesus, o Gabigol, disse que quer usar esse apoio da torcida para encurralar a seleção de Honduras, que surpreendentemente chegou às semifinais dos Jogos do Rio de Janeiro de 2016. Disse que é um sonho jogar com o Maracanã lotado e não acredita que, se o gol não pintar, não aparecer logo no começo, a torcida pode começar a vaiar ou protestar. Pelo contrário, ele acha que esse apoio, essa pressão, tem que ser tratada de forma positiva pelo time do técnico Rogério Micali.
A gente sabe que jogar na seleção é uma pressão sempre muito alta, então que essa pressão seja uma coisa motivante e não que deixe a gente com um pouco pesado para jogar ou com alguma dúvida. Se a gente está aqui é porque a gente está preparado. Olha, eu acho que não, eu acho que a gente está acostumado a ter pressão desde pequeno. A gente já disputou várias semifinais, várias finais, claro que dessa vez é no Brasil, é uma medalha que o Brasil nunca conquistou. Mas eu acho que tá todo mundo muito bem preparado. Eu acho que o Ney fala uma coisa muito interessante pra gente, que a torcida não vai invadir o campo, a torcida não vai agredir a gente. Então a gente tem que jogar futebol, é uma coisa que a gente sempre fez, sempre vai fazer. Então é entrar em campo, se divertir, claro que saber não é responsabilidade, mas é uma coisa boa, não é uma coisa que nos dá medo, que nos dá um terror. Eu acho que é uma coisa maravilhosa de se fazer, que é jogar futebol no Maracanã lotado.
Ah, então, o Gabigol, atacante do Santos, pretendido por muitos clubes do exterior, uma quarta-feira agitada em termos de Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, já teve prisão de integrante do COI acusado de participar da máfia de cambistas, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro proibindo o repasse de recursos da Prefeitura à Paralimpíada. O prefeito essa semana tinha dito que ia oferecer a fundo perdido 150 milhões de reais para salvar o evento, e ainda teve uma decisão envolvendo os nadadores norte-americanos, aquela história muito mal contada, que foram assaltados na madrugada de sábado para domingo. A justiça determinou a apreensão do passaporte dos nadadores, entre eles o Ryan Lott, medalhista fera norte-americana. São informações direto da Cidade Olímpica, aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viga.
12 horas mais 21 minutos aqui no Jornal de Esportes pela Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Está chegando. Dia 27 começa o campeonato mais esperado do ano. Copa Babalu Jovem Pan de Futsal Intercolegial. Agora nas categorias masculino e feminino sub-16. Mais de 2 mil alunos disputando o maior torneio entre escolas do Brasil. Prepare a sua galera e venha torcer pelo time da sua escola. A abertura é dia 27 às 9 da manhã no ginásio do Pacaembu, com atrações mais que especiais. Fique ligado na cobertura completa pelo site jp.com.br/copajp. Oferecimento do Babalu, um chiclete bom de bola. Realização.
Brasília, o centro do poder.
É isso, olha, no dia em que a presidente Dilma chama a imprensa para divulgar a carta ao Congresso Nacional e ao povo, dizendo que é inocente e que está disposta, em caso de volta ao Palácio, a convocar um plebiscito sobre novas eleições, a má notícia. O ministro Teori Zavascki decide abrir inquérito contra ela, contra o ex-presidente Lula, o ex-ministro Aloysio Mercadante, o ex-ministro José Eduardo Cardoso e ex-senador Delcídio do Amaral. Tudo sobre a gravação em que o ex-presidente Lula conversa com a presidente Dilma, articulando a sua nomeação para a Casa Civil como fuga do juiz Sérgio Moro. É o tal tchau, querida. Olha, diante desta situação, a presidente Dilma não conseguiu, no Congresso Nacional com a carta, virar votos e pode até piorar, segundo aliados. É um discurso político, já que a presidente Dilma não apresenta nenhum fato novo para evitar o impeachment. Olha, o processo será reiniciado no dia 25 e a conclusão prevista para o dia 29.
Jornal de Esportes.
Meus amigos da Pan, vamos agora de Palmeiras. No próximo domingo, 4 da tarde, Palmeiras encara a Ponte Preta. Fred Júnior está aqui para falar do Verdão. Fala, Fred.
Pois não, José Manuel, boa tarde a você, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. O Palmeiras treina nesta quarta-feira, já treinou pela manhã, treina agora à tarde, onde o jogador Tietê vai conversar com a imprensa. Aliás, o Tietê, que esteve envolvido nesse caso, infelizmente, de racismo por parte da torcida do Atlético Paranaense. O STJD já está analisando as imagens que foram feitas pela TV Palmeiras, inclusive a TV do clube, que flagrou torcedores xingando o jogador Tietê, o chamando de macaco. O Atlético Paranaense pode ser punido com perda de mando de campo, sendo multado e até mesmo perda de pontos neste campeonato brasileiro, já que o Atlético Paranaense já teve outros problemas envolvendo outras equipes, não de racismo, mas em virtude do comportamento, do mau comportamento do seu torcedor. O time do Palmeiras para o jogo contra a Ponte Preta não terá o Eric, suspenso, terceiro cartão amarelo, ganhou uma boa sequência, o jogador que veio do Goiás. Até então, no início do ano, era a contratação mais cara do Palmeiras para a temporada. Conseguiu ter uma boa sequência, uma boa importância, o Cuca elogia sempre o jogador. Terceiro cartão amarelo está fora do jogo. A expectativa é que Leandro Pereira, recuperado de contusão, possa ficar à disposição do técnico Cuca, não só ele, mas como mais dois zagueiros, o Edu Dracena e o zagueiro colombiano Yerry Mina, que jogou apenas duas partidas com a camisa do Palmeiras e se machucou no clássico contra o Santos na Arena Palmeirense. Zé Roberto cumpriu suspensão, fica à disposição do técnico Cuca, vai voltar normalmente a lateral esquerda do Palmeiras, o Egídio volta a ser opção no banco de reservas. A Chapecoense garante, tem uma oferta do Palmeiras pelo Iorã, jogador camisa 10 do time da Chapecoense, é um bom jogador, realmente vem mostrando um bom trabalho com a camisa da Chapecoense, foi bem contra o São Paulo no Morumbi, foi bem contra o Palmeiras lá em Chapecó no empate 1-1, aliás foi nessa partida onde o técnico Cuca observou o jogador e gostou do atleta. Palmeiras garante, não fez proposta ao atleta. Pessoas ligadas ao jogador dizem que tem proposta, a Chapecoense diz que tem proposta e o Palmeiras nega qualquer interesse pelo jogador que já completou 7 jogos, seria contratado não para essa temporada, mas para 2017, porém o Palmeiras não confirma essa tentativa do Iorã, jogador que está atuando no futebol catarinense. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para Palmeiras e Ponte, total cobertura da Jovem Pan. O Gabriel Jesus joga no mínimo hoje e sábado pela Seleção Brasileira, ou terceiro e quarto, ou a decisão da medalha, não joga domingo contra a Ponte Preta, mas estará à disposição contra o Fluminense em Brasília. José Manuel.
Muito obrigado, Fred Júnior. 12 horas mais 26 minutos e meio aqui no Jornal de Esportes pela Jovem Pan. O Santos joga um pouco mais tarde, no próximo domingo, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vai enfrentar um jogo às 18 horas. Vamos falar do Santos Futebol Clube com Rafael Tebas.
E o Santos está de luto com a morte do ex-presidente do clube, Luiz Álvaro de Oliveira, que tinha 73 anos e estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele assumiu o clube em 2009 e conquistou 6 títulos. Campeão paulista 2010, 2011 e 2012. Copa do Brasil 2010, Recopa Sul-Americana em 2012, além da Libertadores da América, conquistada no ano de 2011. E a reportagem da Jovem Pan conversou com o Nabil Casnadar, que foi ex-conselheiro do Santos e também candidato à presidência. A importância de Laor na história do Santos.
A gente considera o presidente Laor, depois de Atiê, o maior vencedor da história do Santos Futebol Clube. É uma grande perda, sim, para o Santos, mesmo porque o biênio 2010-2011 foi o maior vencedor que pelo menos eu pude ver, pós era Pelé. Então, para o Santos é uma grande perda. O Laor foi um presidente único, um presidente que falava a linguagem do boleiro, que falava a linguagem da imprensa, que falava a linguagem do gestor como um todo.
Esse foi o ex-conselheiro do Santos, o Nabil Casnadar, conversando com a reportagem da Jovem Pan. Voltando ao futebol, o Santos enfrenta o Coritiba no próximo domingo, jogo no Couto Pereira. Santos, que é o segundo colocado, está só 3 pontinhos do Palmeiras.
São 12 horas e 28 minutos. Vamos falar agora de Jogos Olímpicos com Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, vamos passar a agenda olímpica deste dia 17 de agosto. Teremos futebol masculino semifinal Brasil e Honduras, 1h. Taekwondo, 3h até 49 quilos no feminino. Quartas de final, Iris Singer representa o Brasil. 3h15 até 58 quilos no masculino. Quartas de final, Venilton Teixeira. 5h45, decathlon masculino, salto em altura preliminar. Luiz Alberto de Araújo representando o Brasil. Ciclismo BMX individual feminino, 1h30, fase classificatória, Priscila Carnaval. 2h34, individual masculino, teremos Renato Rezende. Na vela, 1h05, 470 feminino, teremos Ana Luísa Barbachan e Fernanda Oliveira representando o Brasil. No box, 3h no feminino até 75 quilos. Quartas de final, Andréia Bandeira representa o Brasil, saltos ornamentais. 3h, plataforma 10 metros, preliminar, fase preliminar, Ingrid Oliveira. À noite, teremos 9h55, lançamento de dardo masculino, fase classificatória, Júlio César de Oliveira. 9h28, decathlon masculino, 400 metros, fase preliminar, Luiz Alberto de Araújo. Vôlei de praia no feminino, 10h, Larissa e Thalita disputando o bronze. E quase meia-noite, 11h59, Agatha e Bárbara disputam ouro para o Brasil. Teremos vôlei masculino, 10h15, quartas de final, Brasil e a Argentina. Esta é a agenda olímpica deste dia 17 de agosto, no Rio de Janeiro.
Obrigado, Fausto. Meio-dia e 30 minutos. Vem aí Vanderlei Nogueira comandando o Esporte em Discussão pela Jovem Pan para todo o Brasil. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.